eu queria trazer para o nosso ouvinte um tema que nós temos que conhecer, temos que entender bem ele, nos aprofundarmos para podermos também perceber a importância do que ele é hoje na sociedade, quando a gente pensa em combater a violência, tentar superar as divergências, que é a justiça restaurativa. E a OAB tem uma comissão da Justiça Restaurativa, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Seção de Maringá. E eu estou com a advogada que faz parte dessa comissão, que é a advogada Fabrícia Kutny Heder, que está aqui comigo. Doutora Fabrícia, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Gilson. Obrigado pela oportunidade de trazer a todos um pouco da Justiça Restaurativa.
Bom, a primeira pergunta é, qual é a história da Justiça Restaurativa, para a gente entender de onde ela vem?
A história da justiça restaurativa vem lá do norte-americano, da Kay Prannis, as pesquisas dela lá no Canadá. É o que nós iniciou aqui no Rio Grande do Sul. É, está em Maringá há muitos anos, através do PROPAS, da UEM.
Uhum. O PROPAS seria um projeto de pesquisa voltado à justiça restaurativa?
É, o PROPAS é um programa de paz e traz diversas soluções para conflitos, uhum. E uma delas é a justiça restaurativa.
Como é que funciona? Quando a gente pensa assim, justiça restaurativa, as pessoas pensam assim, restaurar quase sempre, a gente pensa em consertar alguma coisa, restaurar um móvel antigo, mas como é que a gente restaura a justiça?
A gente começa restaurando o diálogo, colocando as pessoas para conversar. É uma fala e uma escuta respeitosa. Através dessa fala e dessa escuta, as pessoas podem ou não chegar a uma solução para o conflito. Mas é uma oportunidade que as pessoas têm de dialogar.
Doutora, vamos pensar assim, quando a gente fala de conflitos, tem conflitos, eu vou chamar de pequena monta, como diz o advogado, né, de coisas assim, mais fáceis de serem resolvidas no diálogo, e alguns que são complicados de resolver. A justiça restaurativa não tem nível de impasse para ser estabelecida? Ou não? Ela tem alguns momentos em que ela não pode ser utilizada?
Ela pode ser utilizada sempre. Tá? É, nos conflitos judiciais mais complicados, como você está dizendo, é a oportunidade da vítima falar. Da oportunidade da vítima dialogar. É, lembro que sempre há um convite, não é uma imposição. A justiça restaurativa ela é um convite, onde ofensor e vítima podem dialogar. É, iniciando com uma fala pré-individual, uhum. Cada um conversando individualmente com os facilitadores, e depois, se for possível, colocaremos a vítima e o ofensor junto.
Então significa assim, doutor, primeiro tem que preparar alguém muito bem para isso.
Sim.
Para ser vou chamar de mediador, seria isso? Um mediador eu não posso chamar qualquer pessoa.
Facilitadores, eles são preparados.
Um facilitador não pode ser qualquer pessoa.
Qualquer pessoa pode ser um facilitador.
Mas ela tem que ter um preparo.
Só que ela precisa passar por um preparo. Hoje, em Maringá, o curso é feito através do PROPAS na UEM.
Uhum. Como é que é esse curso? Porque a senhora falou assim que qualquer pessoa pode. Pode ser desde um advogado mesmo, um psicólogo, um administrador, um enfermeiro. Mas como é que a gente prepara um ser humano para isso?
Sim, é a pessoa humana que vai facilitar. Então, ela passa por um processo de curso. É uma mudança de vida primeiro pessoal
desse facilitador
para depois ele conseguir facilitar os círculos, os diálogos entre as pessoas.
Então, na prática, esse facilitador tem que mudar ele mesmo para poder colaborar com a mudança de percepção das partes envolvidas no conflito.
Sim, ele vai ter que primeiro se observar, né? Para poder depois conseguir se colocar no lugar do outro, sem julgamento.
Como é que é isso? Isso é meio complicado, doutora.
É complicado, é. Mas é bom.
Como é que se faz isso? Muita gente que tenta assim, vamos supor, eu quero ser um facilitador. Ela pode ser reprovada nisso, a gente perceber que ela não serve para esse tipo de coisa?
Eu acredito que depois do curso, ela a pessoa mesma vai se colocar na situação, se ela tem condição de ser um facilitador ou não. Porque ela vai ter que perceber isso.
O que ela aprende num curso como esse, doutora?
Bom, a primeira, nós aprendemos várias coisas, é uma imersão grande.
Uhum. Mas quantas horas, mais ou menos?
É um curso, eu não lembro direito, são 40 ou 60 horas. São vários encontros, né? E quem dá o curso é a professora da UEM, professora Nilza e professor Paulo. Uhum. E é muito, muito gratificante, é uma mudança de vida, né?
Isso vai trabalhar muito uma questão psicológica, talvez, uma reflexão pessoal. E aí, quando essa pessoa está pronta para ser um facilitador, eu imagino que ela vai pegar alguns problemas sérios para discutir. Aí a senhora falou que esse facilitador vai ter que conversar em separado com as partes primeiro. Como é que é essa conversa? Qual é o teor de uma conversa como essa?
É. A justiça restaurativa, ela é feita em círculos. Esses círculos, existe uma fala respeitosa e uma escuta respeitosa. No círculo, nós usamos o objeto da palavra. Eu trouxe aqui um girassol.
Inclusive acabei de pegar um girassol, que é o símbolo aí da paz, né?
Eu trouxe um girassol para simbolizar aqui a nossa justiça restaurativa, é um dos símbolos, né? Uhum. E a gente usa como objeto da palavra. Enquanto a pessoa estiver com o objeto da palavra, ela tem a possibilidade de estar se expressando, conversando, falando. E quem está junto tem o momento para escutar. Então, a gente fala que é uma fala e uma escuta respeitosa.
Aí, essa fala, vou dar um exemplo para o nosso ouvinte tentar entender. Vamos supor que há um conflito entre eu e a senhora, um conflito que, vamos ouvir, uma questão talvez um pouco mais séria, né? Aí, claro, quando a gente vai ouvir, né, a pessoa vai ouvir a senhora, há um desabafo, a pessoa talvez tenha vontade de justiça, demonstra todo um sentimento de repúdio à outra parte, de raiva. É em cima disso que esse facilitador vai trabalhar, tentar. Como é que ele fica depois que a pessoa fala, desabafa, conta a sua versão? Qual é o papel dele depois?
O facilitador vai convidar essa pessoa, através das técnicas da justiça restaurativa, a entender o que ele fez ou o que aconteceu no caso, se autorresponsabilizar por alguma situação que possa ter ocorrido, né? E convidá-lo para conversar com a outra parte. Aqui nós podemos falar em conflitos de vizinhança, nós podemos conversar sobre conflitos familiares, em situações de infrações. A nossa primeira vara criminal tem um projeto amparo.
Quando a senhora fala de infrações, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem extremo, tá, doutora? Aí a senhora fala assim, não, Justo, isso pode ser tratado pela justiça restaurativa. Um homicídio, por exemplo.
Ou não? O homicídio, por exemplo, vai na justiça comum, todos os passos serão feitos. Uhum. Tá? Ele vai ser responsável criminalmente pelos atos infracionais que ele teve. Mas existe uma possibilidade dele mesmo participar do círculo, se ele quiser, e através desse círculo se autorresponsabilizar pelo que fez, né? Pelo homicídio ou pela outra infração.
Eu não sei se seria o termo, seria como pedir desculpas?
É mais ou menos isso. Pedir desculpas. Se colocar no lugar da vítima, né? E talvez tentar conversar, se entender que o que ele fez não foi correto, que foi, né?
Isso gera resultado, doutora? Existem números ou uma percepção de que a justiça restaurativa tem tido resultado?
Sim, a justiça restaurativa tem no projeto Amparo da Primeira Vara Criminal, tem uma pesquisa feita que hoje é de 10 a 15% das pessoas que passam pelo projeto voltam a cometer outro crime. Então, é um índice muito forte, muito grande, porque se a pessoa não passa pelo projeto, muitas vezes, maioria das vezes, ela volta a cometer outras infrações.
Então, é uma forma também de prevenção na prática.
É uma forma de prevenção também.
Quando a gente fala de prevenção e fala de paz, a gente tem uma sociedade que prega muita violência. A gente está vivendo um momento de muita tensão, que as pessoas costumam considerar que a gente combate violência com violência. E a justiça restaurativa vai pelo caminho oposto a isso.
Sim, a justiça restaurativa, através do diálogo, propõe que as pessoas possam conversar e assim, quem sabe, vir a ter uma paz. Uhum. Né?
Existe uma generalização muito grande de quem procura, às vezes, a justiça restaurativa antes e depois. Porque a gente tem essa generalização, a gente costuma considerar. Bandidos são todos iguais, criminosos são todos iguais, o agressor nunca presta, a gente tem alguns perfis que a gente considera que é de má pessoa. A justiça restaurativa consegue fazer as pessoas repensarem um pouco essa generalização?
Sim, a justiça restaurativa consegue fazer com que as pessoas comecem a olhar o outro de forma diferente. Né? Uhum. O que aconteceu para aquela pessoa chegar onde chegou? Por que, que ela chegou assim?
Quem procura essa justiça, é possível perceber a mudança? A senhora já teve um pouco desse contato com a justiça restaurativa e percebeu a conduta de uma forma de conciliação, mas desse encontro entre as partes?
Sim. Do SEJUSC de Maringá, eu sou facilitadora da justiça restaurativa voluntária lá. Uhum. E alguns casos de família são encaminhados para a justiça restaurativa. O que acontece ali é as partes poderem dialogar. Muitas vezes elas não conseguem solucionar o conflito já nas sessões de círculo restaurativo. Uhum. Mas lá depois, numa audiência com o juiz, nós já temos casos que conseguiram um acordo, solucionar a questão de forma mais condizente para as duas partes.
Ou seja, existe uma certa... Você planta, você coloca um girassol, você consegue colocar
você
uma plantinha.
Planta a sementinha do girassol da paz.
Aí a pessoa vai alimentando aquilo, vai fazendo uma reflexão, e com essa reflexão ela pode repensar sua posição.
Sim, eu acredito nisso, que a pessoa começa a repensar a sua posição, o que ela vem fazendo, de que forma que ela vem fazendo, e acredito que existe uma mudança.
Como uma pessoa facilitadora, a senhora já trabalhou, calculo, em alguns conflitos, é recompensador? Como é o resultado final disso?
É muito recompensador. A gente fica muito feliz, é satisfatório, é um novo olhar para os conflitos. Eu sou apaixonada pela justiça restaurativa. Percebe-se. Então não dá muito pra...
Amanhã, inclusive, tem uma manifestação, tem um movimento ligado à justiça restaurativa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o movimento, quando vai acontecer, como as pessoas podem participar desse evento.
Tá. Amanhã nós encerramos a Semana da Justiça Restaurativa através de uma caminhada da paz, às 9 horas da manhã, na frente do Parque do Ingá, portão principal. Convidamos todos para estarem de camiseta branca, se possível, mas o mais importante é todos irem para a gente fazer esse movimento pela paz. Essa caminhada encerra a semana. A nosso município de Maringá, ela, através de uma lei municipal, está inserido no Maringá da Paz, através de uma política pública. As escolas municipais de Maringá têm uma lei onde já está inserida a justiça restaurativa nas escolas municipais, inclusive com núcleos de paz dentro das escolas, com vários facilitadores. Então, Maringá está a caminho mesmo da paz.
Inclusive, eu recebi da doutora Fabrícia um pacotinho com sementes de girassol. Eles serão distribuídos lá na hora do evento, do movimento?
Eu não sei se serão distribuídos os girassóis.
Mas eles simbolizam essa paz.
O girassol é um símbolo da justiça restaurativa, é uma flor que procura o sol, né? E quando não tem esse sol, uns, o tempo está nublado, escuro, uma flor vira para outra. E é assim que nós devemos ser, nos nossos momentos, um junto com o outro.
Eu acabei de conversar com a advogada a doutora Fabrícia Kutny-Heller. Ela é da Comissão de Justiça Restaurativa da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação de Maringá. E falamos um pouco sobre a paz, né? A segunda semana da Justiça Restaurativa na cidade, que está se encerrando agora. Domingo, inclusive, amanhã tem, né, uma passeata pela paz, que a gente deve buscar em tempos, como a doutora acabou de falar, de tempo fechado. Às vezes temos um tempo em que as pessoas, às vezes, alimentam os conflitos e está na hora da gente começar a alimentar a paz. Doutora, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN.
Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. E aguardamos todos amanhã às 9 horas na frente do Parque do Ingá.